iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O nosso tema de hoje é exatamente por que nos tornamos dependentes, não é isso? Então, ótimo. Então, vamos falar sobre por que nos tornamos dependentes. Olha, se a gente for falar de dependência, né, aliás, eu acho que esse é um assunto muito bom, porque a ideia da evolução, né, da nossa evolução, é exatamente nós nos tornarmos absolutamente livres. E, de verdade, nós, seres humanos, trabalhamos ao contrário para poder submeter o outro, né? Então, a questão de ser dependente é importante, e nós temos que estar atentos, porque com isso nós vamos conseguir sair daqueles nossos processos piores, que são os nossos processos de medo. Você vai para a dependência por conta do medo. Então, se a gente conseguir enxergar isso com clareza, as coisas mudam. Se você é dependente, você pode ser dependente, por exemplo, fisicamente. Se você tiver um problema físico e uma pessoa tem que cuidar de você, você pode ser dependente emocionalmente. E você pode ser dependente também espiritualmente. Mas tem outros tipos de dependência, mas eu não vou estender isso aqui, que nós vamos levar muito mais do que meia hora para explicar, né? E falar de cada item, então, nem se fala. Mas olha só, vamos falar sobre a parte emocional e depois a gente pode até falar sobre, né, o restante. Nós podemos ter dependência emocional familiar. Olha só, e como é que funciona essa dependência emocional? Bom, o filho, ele já nasce dependente do pai, não é verdade? Então, ele vai ter que fazer um percurso para ficar independente, mas ele já nasce dependente. E isso é uma dependência de verdade, nesse momento, física, que pode se tornar uma dependência emocional. Vai depender, olha que engraçado, né? Uma dependência que vai depender da orientação e da educação que os pais vão dar para essas crianças, para esses filhos. Então, vamos observar uma relação familiar, pai e mãe. E vamos observar também as características de cada um, que é a característica agressiva e passiva. Então, se um casal tiver, por exemplo, um pai agressivo e a mãe for passiva, essa mãe já é dependente das ações desse pai, tá certo? A não ser que o agressivo caia na manipulação do passivo, que não é uma coisa que acontece sempre. Mas esse exemplo, esse modelo, vai fazer com que os filhos tenham características de dependência. Se você tiver uma família em que o pai e a mãe são muito equilibrados, estão muito bem definidos, organizados e sabem para onde querem ir, você vai ter filhos muito mais saudáveis. Mas a grande maioria não acontece dessa forma. Não acontece mesmo. Por isso que a gente acaba tendo pessoas com muita dificuldade. E eu vou dizer para você, por exemplo, se você tiver um pai alcoólatra, você já vai ter uma dificuldade, né? Porque esse pai, ele não vai ser um modelo para você. Você vai acabar ficando dependente, sim, porque falta um item importante na sua vida. O modelo homem, o modelo pai, não é verdade? Então, não vai dar certo. Aí você vai encontrar um marido, e esse marido vai ser um alcoólatra também, provavelmente. Ou um viciado em alguma coisa, né? Ou com as mesmas características do seu pai. A gente acaba ficando dependente quando a gente não tem modelos muito bons. Nós estamos falando de uma relação familiar. Né? Se você tiver uma mãe também que é muito agressiva, ela pode fazer um monte de coisa na tua vida e te tornar dependente, escrava, te submeter, te dar maus exemplos, né? Aquelas coisas que a mãe sabe tudo ou o pai sabe tudo e no fim o filho não sabe nada. Isso é uma coisa bem séria para a gente conversar, porque no final das contas, no trabalho que eu desenvolvo na clínica, eu observo isso, né? Eu observo pessoas que não conseguiram constituir a própria identidade porque os pais não permitiram que os filhos se constituíssem, para eles poderem comandar e submeter os filhos. Isso é muito sério. Você vai falar, poxa, mas como isso pode acontecer? Olha, a nossa vida, ela se faz dentro de alguns parâmetros. E assim, olha, se o sim que o teu pai fala é um sim que você vai entender, ele pode explicar o sim que ele te diz, né? E o não que ele te diz também é um não de verdade, mas ele pode explicar, você já começa a se constituir. Então não é só dizer sim, porque sim é sempre tranquilo, né? A pessoa fala, olha, eu quero ir para tal lugar. Então, sim, você vai. Aí está tudo bem. Mas quando ele diz não, aí ele te para. Se ele parar a tua continuidade, e essa parada que ele te deu for uma coisa que não tem explicação, porque ele não quer te explicar, porque ele não quer saber do que você pensa, porque eu sou teu pai, e você fica quieto porque eu já disse não. Se a coisa ficar desse jeito, você começa a perder a tua identidade. Porque você não está nem tendo o respeito daquele que é o modelo para você. O primeiro modelo é o pai e a mãe. São os primeiros modelos de homem e mulher. Tá? Então, agora, se ele falar assim, olha, filho, você não vai, ou não vou dizer não para você, por isso. Se o tom dele de voz for adequado, é importante. Porque ele está te explicando. Ele não está brigando com você. Ele não está abrindo uma guerra de poder. Eu sou teu pai e você fica quieto. Não é isso, não. Pai, filho, senta aí, vamos conversar, que eu vou te explicar o porquê do não. Né? Eu considero que isso é muito importante para a pessoa. Porque aí o pai acabou de explicar. Ela pode até ficar muito chateada, porque, por exemplo, um jovem, ele quer fazer as coisas. Mas ele não vai ter tanto problema, não. Já foi explicado. E depois, ele vai acabar entendendo que o pai dele estava certo. Isso é importantíssimo. É importante na nossa vida. A mesma coisa uma mãe. Né? Se a mãe diz não com raiva, ela não está dizendo não. Não é assim, sabe? Ela está parando o outro destrutivamente. Isso é muito ruim. Então, o não tem que falar assim, olha, não vai dar para você ir. Eu vou te explicar o porquê do não. Explicar, né? E se a pessoa fala, não quero saber, você falou não e eu não quero saber. Falo, não, você vai me escutar. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você vai escutar e eu quero explicar. Você me senta aí, por favor, que eu vou te explicar. E você explica para a pessoa. Entendeu? Se não der para explicar naquele momento, você fala, então tá bom, você não quer me escutar agora. Quando você quiser escutar, aí eu quero ter a possibilidade de explicar para você. Você está ensinando a pessoa que você não está brigando com ela. Esse teu não é a utilização do poder indevidamente. Como acontece, o ser humano é muito bom para usar o poder. Né? Quando alguém, se você quiser saber se uma pessoa é boa ou má, você dá o poder na mão dela, que você vai ver o que ela faz com esse poder. Porque o ser humano é assim. Né? Se ele tiver o poder, se ele for mais forte, ele destrói o outro mesmo. Depois a gente vai dizer que um tigre é pior do que um ser humano. Não, um tigre mata porque ele tem que se alimentar. Mas ele não vai matar alguém porque ele está com raiva. Ele mata porque ele precisa do alimento. O ser humano, ele destrói o outro porque ele quer provar o poder. Porque eu posso submeter o meu semelhante. Por isso que existe tanta guerra e tudo isso nasce do medo. Né? A pessoa que faz isso, do meu ponto de vista, e vocês podem mandar e-mails, vocês podem me contestar, é um grande covarde. E é o maior dos medrosos. Porque é assim, olha, uma pessoa que é um ditador é um medroso, é um covarde. De verdade. Se a gente está bem, você não precisa enfrentar ninguém. Você não tem que se enfrentar, você não tem que provar nada. Você só vai se exercer do jeito que você acredita e você com certeza vai poder ouvir o outro, né, e permitir que ele seja o que ele é. Então, nós estamos falando porque nos tornamos dependentes. Tá bom? Eu estou falando sobre dependência. Né? Então, a dependência, eu estava falando de família, né? Da relação dos pais com os filhos, do pai e da mãe, né? Que é das características deles, que são importantes na formação dos filhos, né? Para que o filho continue e depois ele não replique o que era o pai e a mãe de forma disfuncional. Né? Então, é importante, sim. Aí você vai dizer, mas eu tive um pai muito ruim, Moisés, e o que eu faço agora? Ou a minha mãe era muito, muito passiva, né? Ou a minha mãe não gostava do meu pai, ou meu pai não gostava da minha mãe, ou meu pai traía a minha mãe, ou minha mãe... Tem todas as variáveis que você quiser. Se você for começar a verificar, você não precisa nem se preocupar, porque você vai escrever tanto, né, que você vai descobrir, no final das contas, que o teu item... dois, três itens no meio de milhões de itens. Né? Nós somos seres humanos, temos as nossas dificuldades, temos que fazer um percurso de crescimento aqui e vamos ter que nos esforçar para ser melhores. Não é uma boa ideia a gente julgar o próximo, né? Não é uma boa ideia. Ele não consegue fazer diferente naquele momento. Vai falar, ah, mas ele é cabeça dura, não quer aprender. Então, é o que eu estou dizendo. Ele não consegue fazer diferente. Talvez ele tenha que tomar um tranco para ser diferente. Nesse momento, né, ele está ali nas dificuldades dele, nos processos emocionais que o entorpecem e não permitem que ele veja melhor. Aí você fala, mas eu estou sofrendo. Claro que você está. Você agora está dependente, carente, né? Porque uma das coisas que traz a dependência é a carência. Então, se você não teve, por exemplo, carinho do teu pai ou da tua mãe, aí você vai buscar isso fora de casa, né? E essa busca, ela é uma busca, muitas vezes, com uma força, com uma potência muito grande, né? Porque você não está conseguindo dar conta, né? Aí o que que você faz? Você vai buscar resolver essa carência afetivamente, muitas vezes, né? Ou nas amizades que você tem. Então, um amigo ou uma amiga se torna uma pessoa imprescindível para a tua vida, porque você precisa de alguém perto de você para suprir aquilo que você não teve. E olha como a dependência vai se desencadeando de uma forma, né, que a gente, se a gente quiser organizar isso, fica um pouco complicado ou fica um pouco difícil, por conta das inúmeras variáveis que existem, né? Então, você vai ouvir de tudo. Olha, nós não imaginamos o quanto as pessoas têm de dificuldades, e se a gente quiser, de alguma forma, saber sobre isso, você vai gastar muito tempo da tua vida. Porque nós temos 7 bilhões de pessoas, cada uma se constituiu nesses processos reencarnatórios de forma diferente, com todo tipo de sofrimento. Quando a gente acha que sofreu muito, é melhor a gente dar uma olhada na história e ver o que já foi feito para as pessoas, não importa se nós estávamos desenvolvidos ou não, mas já passou de tudo, de miséria total, de violência total, entendeu? E de um sofrimento que não dá nem para medir. Então, hoje, quando a gente tem uma dorzinha de barriga, a gente fala, estou muito mal, né? Não, você não está muito mal, você está com uma dorzinha de barriga. Nomeia corretamente a coisa, porque dá até para resolver. Você vai no médico, o médico olha, né? Ou você toma um medicamento qualquer que você já sabe qual é, e você resolve a questão. Mas, de qualquer forma, nós temos a solução. Se você pegar 100 anos atrás, você não tinha solução para nada, né? As pessoas, antigamente, perdiam todos os dentes. Uma mulher, para casar com um homem com dente, ela tinha que fazer um esforço danado. E o contrário também. Você sabe por quê? Não é porque eles não cuidavam, porque não tinham recurso para isso, né? Não tinha um dentista lá. Os primeiros dentistas eram com aquele pedalinho, né? A broca era de pedalinho. Então, você imagina a pessoa sabe, desgastando o seu dente com uma broca de pedalinho. Isso aí há 50 anos, 60 anos atrás, né? Nós estamos agora numa vantagem muito grande, porque a tecnologia te põe um dente novo, né? Tudo em você pode ser reposto. Tem algumas coisas que a nossa ciência não conseguiu, mas ela já consegue fazer um monte de coisa. Eu acredito que daqui a um tempo eles trocam até o corpo, né? Assim, seu corpo não está muito bom, então vamos te dar um corpo novinho e você só vai passar esse espírito para o novo corpo. E olha, eu estou brincando, mas eu acredito nisso mesmo. Então, as nossas dependências, por exemplo, os nossos irmãos, às vezes a gente tem ciúme do irmão, né? Uma pessoa não pode nem se aproximar do nosso irmão, que a gente fica com ciúme e às vezes fica com raiva do próprio irmão. Olha a situação, é uma situação crítica, né? E você vai falar, mas isso não é possível. Pode ter certeza que é possível. Porque sabe o que nós fazemos? Nós queremos tomar posse do outro. É isso que nós queremos. Isso é dependência. Você fala, mas não é dependência aquele que foi apossado? Não, ele também é dependência. Nós estamos falando de dependência e temos que ter uma visão clara. A pessoa que tenta submeter é dependente, porque ela precisa de alguém para submeter, e o que é submetido também é dependente, né? A nossa dependência, a raiz de tudo isso, são os nossos medos, né? Nós criamos uma estrutura defensiva, mas o nosso medo é a base disso. Agora, quando a pessoa é carente, ela tem uma falta. Essa falta traz a dependência para ela, com certeza. Uma pessoa carente, ela já é dependente. Ela não tem condições de dar conta de si mesma, né? Alguém tem que dar conta dela. Agora, olha só. Alguém ou algo tem que dar conta dela. Porque Nós estamos falando de dependência, mas dependência não é só depender do outro. Porque você pode depender, por exemplo, de uma filosofia, né? De uma crença, de uma religião. Você pode depender das apostas que você fez, que um determinado santo vai salvar a tua vida, né? Então, quer dizer, nós somos cheios de dependência. Aliás, tinha um caso engraçado de uma pessoa que ela... vou até contar aqui, porque isso aqui... Eu não sei nem se eu já contei aqui na rádio, mas ela começou a ter algumas dificuldades e ela então... Alguém chegou para ela e falou assim, olha, usa esse santinho aqui. Esse santinho, ele é um homem muito bom. São Bento. Você pega esse São Bento, carrega com você na sua carteira e você vai ficar bem. Você vai ficar muito bem. Ela pegou e colocou. Mas aí, um belo dia, ela teve um problema que ela não conseguiu resolver, né? E aí ela pegou e arrumou mais um santo, né? Falou, bom, deixa eu juntar dois santos, né? Só para você ter uma ideia, ela chegou a ter 100 santos na carteira. Imagina que dificuldade que ela ficou. Agora, o problema não é esse, não é o problema ainda. Porque nós fomos procurados por conta disso. É que ela fazia uma oração para cada santo todo dia. Porque assim, ela teve o problema e a pessoa falou para ela, olha, mas é uma boa ideia, você de manhã cedo, você reza. Por exemplo, você está com São Bento, reza um Pai Nosso para ele, né? Quando chegar o fim do dia, você agradece, faz outro Pai Nosso para o São Bento, né? Só que como ela incluiu mais um santo, ela fazia uma oração para o São Bento e fazia uma oração para outro santinho. Aí já eram 4 orações. Quando ela colocou o terceiro santo, já eram 6. Vai vendo. Aí ela teve um momento que ela começou a entrar em crise, porque ela não conseguia mais rezar, entendeu? Já pensou. Ela já estava enlouquecendo, né? E aí ela procurou ajuda, porque a coisa ficou muito ruim, né? E a solução do problema, até vou contar, porque foi bem interessante, porque quando ela falou comigo, eu falei para ela, falei, olha, eu acho que você está certa de fazer tudo isso. Mas se eu fosse você, eu faria o seguinte, eu substituiria todos esses santos pelo chefe deles. Né? Ela falou, como assim? Eu falei, o chefe deles é Cristo. O Cristo é que faz eles conseguirem as coisas. Aí você põe só o Cristo na sua carteira, você não tem nem que rezar. Você só fala, olha, Jesus, me dá uma força aí que eu estou precisando, né? Vou fazer as coisas direito. Aí ela falou, mas isso é verdade? Eu falei, estou falando para você. Você carrega o Cristo e já está resolvido a tua vida. Aí ela falou, puxa, você está me dando um alívio, porque eu não aguentava mais rezar. Aí ela pegou o Cristo, né, e colocou na carteira. Mas vejam, ela era dependente de um santo, passou a ser dependente de 100, e aí passou a ser dependente do Cristo. Está, né, transferindo a responsabilidade da vida dela para o Cristo. Bom, tudo bem. Só que aí eu parei por aí, porque ia ficar muito difícil para ela eu tentar, por exemplo, eu ia falar de espiritualidade, não era a minha função ali, né, na verdade. Eu tinha realmente a intenção de um dia poder fazer com que essa pessoa entendesse que cada um de nós é responsável por si e que a gente tem que parar com as nossas dependências se nós quisermos ser felizes. Isso é fundamental. Então, a coisa seria bem melhor, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.